da música começando aqui na Rádio Novo Tempo. Seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira você sabe que temos convidados presenciais aqui no estúdio. Então corre pro YouTube também. youtube.com/Novo Tempo Rádio, que a gente tá te esperando. Esperando pra você conversar com a gente também. Falar se conhece. Quais suas músicas favoritas? youtube.com/Novo Tempo Rádio. E o WhatsApp é 12981510081. Eu sou a Larissa Oliveira, mas nunca sozinha nesta mesa maravilhosa da Rádio Novo Tempo, porque ele sempre está comigo, José Matos.
Tudo good?
Graças a Deus. E você?
Bem, graças a Deus, Lari. A gente tá, hoje é dia de convidado,
né? Da equipe você apresenta, que se apresenta com mais maestria.
É, tá.
Esse talento aí.
Ah, tá. Você tem todos os talentos. Bom, aqui do meu lado você já ouviu ela, né? Lari Oliveira. Na minha frente, o maestro Stanley Carvalho, nosso querido maestro. Do outro lado, Fernando Fer, que é produtor, músico, pianista, esposo de Ilana, né? Filho de Dona Vânia e de seu Fernando, né? Cantor e tudo mais. Nas câmeras, Christian Boy, nosso querido, hoje que está aqui nos ajudando, Daniel Mendes, comandando aqui conosco o programa. E nós temos um convidado hoje, né, Lari? Mas antes do convidado, como é que faz para assistir no YouTube?
youtube.com/Novo Tempo Rádio, pelo aplicativo também da Rádio Novo Tempo, pelo site, pelas emissoras de rádio.
Exato. Nós estamos ao vivo hoje para 18 emissoras, né? 5 regiões diferentes, atingindo um público potencial de mais de 48 milhões de brasileiros.
E o nosso...
Brasileirinhos. E o nosso convidado hoje?
Nosso convidado já está ali preparado. Vamos chamar ele para conversa e para cantar muita música boa também. Samuel Rodrigues, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. E agradecer aos ouvintes que estão ouvindo nesse momento e fico muito feliz.
A gente também.
Prazer nosso ter você aqui, Samuel. Seja muito bem-vindo. Mas já fala pra gente suas redes sociais, contato pra agenda e por aí vai.
Minhas redes sociais, eu tenho no meu Instagram, é eusamuel.rodrigues, o threads, que eu não sei se tanta gente usa, é a mesma coisa. Facebook, Samuel Rodrigues, e basicamente meu principal contato atualmente é esse.
É o Instagram, né?
Isso.
Lá no Instagram consegue marcar agenda com você e tudo
Sim,
mais?
Sim, com certeza. Só manda mensagem lá também, encaminha pro WhatsApp e tudo mais, e aí fica mais fácil.
Benção pura. E agora?
Música.
Vamos lá.
Clube da Música.
Veja bem, eu cuido de você a sua vida inteira. Só quero que olhe pra mim, mas você rejeitando o que eu quero lhe dar. E eu penso, por que quer ser pequeno assim? Se eu te dou uma floresta, você quer a folha. Se dou uma orquestra, só quer violão. Se eu te dou uma cidade, só quer uma casa. Se eu te dou o céu, tu só fica no chão. Por que viver em um aquário? Quando eu lhe dou o mar, andar de um lado para o outro, sem sair do lugar. E como um peixe eu te alimento, sem poder te tocar. Eu só te quero aqui comigo, pois quero te abraçar. Veja bem todo o peso que tem, o pecado que eu carreguei e paguei por você. Vai embora e seu fardo se torna tão leve. Eu libero o acesso do céu pra você. Mas a voz que criou tudo que há na terra, essa mesma voz você não quer ouvir. Mas as mãos que coordenam todo o universo, você não segure e continue. Continua a cair, porque viver em um aquário? Quando eu lhe dou o mar, nadar de um lado para o outro, sem sair do lugar. só te quero aqui comigo, pois quero te abraçar. Estendo minha mão pra você pegar, me faço pequeno pra poder do seu lado andar. Escuto seu choro e choro bem mais que você, porque a maior coisa que há na terra é você. Só quero te abraçar.
Você ouviu aí a primeira do nosso querido Samuel Rodrigues, né? Não, Lari. E, Samuel, você canta desde criança, né?
Eu canto desde criança. Na verdade, eu descobri que eu sabia cantar porque eu e meus irmãos costumávamos ouvir bastante música em casa, muita música e cantar junto. Tentar cantar junto, no caso. E aí, a gente tentando imitar ali a voz dos cantores, o mais próximo possível, eu percebi que talvez eu conseguisse cantar. E aí, a gente começou a cantar junto ali. Começamos em trio, cantamos no meu batismo, enfim, bastante história.
Vocês cantaram no seu batismo, os três irmãos?
Sim, é que nós nos batizamos juntos. E, assim, nós crescemos na igreja, porém, na hora de se batizar, assim, tivemos todo o estudo e tudo mais, eles falaram, e aí a decisão do batismo, como é que vai ser e tudo mais, aí a gente decidiu que iria cantar. E aí foi isso. E cantamos no batismo de um amigo nosso também, o Ramon.
E, meu brother, você é de onde?
Fala. Eu sou de Guarulhos, desde nascença mesmo. Nascido e crescido em Guarulhos.
Aqui do ladinho. Nosso
mesmo.
Vizinho.
É,
verdade. Vizinho aqui da rede, Novo Tempo.
Pode falar. Eu tô te esperando falar.
Às vezes eu e o Josiel, a gente puxa o ar junto, assim. E aí, não, vai você. Mas a gente queria saber como é que começou, então, nesse começo, ainda criança... Você disse que começou a cantar dentro de casa, que achava que podia cantar, mas depois descobriu que podia mesmo, canta no batismo. O que você acha que isso revelou sobre o chamado de Deus para sua vida, ainda tão pequeno?
Então, eu tive muito nervosismo e confesso até que eu cantei um pouquinho antes na igreja, assim, quando eu descobri em casa que eu conseguia cantar, e aí eu comecei a ensaiar várias músicas, ensaiar de cantar junto com o cantor. E aí um dia teve uma programação na igreja em que muita gente que nunca tinha cantado ia ter a oportunidade de cantar a primeira vez. E eu estava cantarolando lá embaixo junto com o pessoal e aí de repente eles olharam e falaram assim, eu acho que dá pra você cantar hoje. E aí eu, peraí, como assim? Cantar hoje? E aí eu fiquei muito nervoso, eu lembro disso, mas eu fui lá pra frente, eu cantei. E foi quando eu percebi que Deus podia me usar através da música. Nesse momento eu percebi que Deus podia me usar através da música, que eu tinha um dom e que, sabe quando você é criança e pensa, nossa, eu preciso fazer alguma coisa aqui dentro da igreja? E aí nesse momento eu pensei, finalmente eu descobri alguma coisa que eu realmente posso fazer e que eu vou me dar muito bem.
Com certeza.
Não, agora pode
você.
Continuar.
Não, agora é você, menina.
Ó, a primeira música que você cantou, eu fiquei sabendo que foi Getsemane, né?
Sim, foi o Getsemane, a primeira música que eu cantei.
Não é uma música fácil, né? É uma música mais... Você lembra que idade você tinha quando você cantou?
A idade, 9 anos, por aí.
E o que te fez escolher justamente essa música, dentre tantas outras?
É porque era uma música que eu estava bastante acostumada a cantar em casa. E assim, ouvia bastante, falava sobre um tema que eu gosto muito de ouvir e cantar, que é sobre a crucificação, sobre o sacrifício de Cristo. Então, por gostar tanto, eu acabei olhando e falando assim, tá, eu vou simplesmente cantar.
E essa.
Foi uma decisão tranquila, de certa forma. Na hora que eles falaram, que música você quer cantar? Eu falei, Getsemane. Foi instantâneo, foi fácil, não pensei em outra.
Vamos cantar mais uma? Quer dizer, você canta, a gente escuta.
Sim. Essa música, inclusive, ela fala sobre tempo, a música que eu vou cantar. Sobre como às vezes a gente desperdiça o tempo com outras coisas e acaba esquecendo de Deus, sendo que na verdade deveríamos dar todo o tempo que temos para Ele. Desde pequeno andava do seu lado, pensando no que iria me tornar. Lembro de tropeçar, de não saber andar, você me levantar e a gente brincar. Mas na adolescência já não te escutar, na oração chorar, pedir e não acreditar. Queria estar lá e te ouvir falar, eu sempre estou aqui, embora não pareça. É porque está distante de mim. Tenta se aproximar, que eu vou te puxar. Mesmo que o tempo leve, sua bondade cresça, sua maldade. Lembra que o tempo já passou pra mim. E no final você vai me encontrar e tudo vai passar na linha de chegada. Crescendo ao seu lado, seguindo um belo caminho, e o tempo passando sozinho. Agora já adulto e ainda preocupado com planejamentos, finanças, família, trabalho, momento, saúde ainda. Pra você sem tempo, aonde vai minha vida? Sem você lá dentro, o que eu tô fazendo? Então você me fala, você já se esqueceu? Ou eu preciso te lembrar? Quem olhar pra baixo é você. É só olhar pra mim, você não vai cair. A salvação é simples, só me aceitar. Entrega a tua vida, eu sou senhor do tempo. Então não se preocupa, você vai me encontrar na linha de chegada. E se está difícil, então lute. Se está impossível, então ore. Se já não tem mais forças, então cante. Eu quero ver você tentar falar comigo. Senhora, quanto tempo eu não oro. Precisei meu pecado cultivar, mas o meu erro foi tirar você do primeiro lugar. Eu mudei o meu foco e me sinto fraco, até desmotivado. Tantas coisas e ainda estou jogado, desorganizado, desfeito em pedaços. O tempo passou e eu só me tornei fraco. Ainda sou aquele que não sabe andar. Nada aprendi na vida em viver no limite. E o tempo passar, eu nunca dedicar meu tempo pra você. Ainda há tempo, filho, larga tudo e me segue. Escuta minha voz, há quanto tempo espero você me escutar. Isso não acabou, sua vida não passou, nada se esgotou. Mesmo que em pouco tempo pode se entregar, eu vou te abraçar quando te encontrar. Na linha de chegada. Thank you.
pegada.
Samuel Rodrigues aqui no Clube da Música. Corre pro YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, para acompanhar por imagens também. O pessoal tá mandando um abraço aqui para você, falando que tá muito orgulhoso. É isso aí, Samuca, estão comentando por aqui. Acho que a família, os amigos estão aqui em peso,
viu? Ah, com certeza.
Que orgulho do meu sobrinho aqui, a Márcia. Márcia Julião.
Minha tia Márcia. Beijo, tia.
Samuel, você com o disco começou a cantar ali com 9 anos, junto com os seus irmãos. Vocês fizeram um quarteto e cantaram ali no seu batismo, né? Bom, no batismo de vocês, no caso. Daquele dia até hoje, você consegue ver que Deus estava começando a escrever a sua história dentro da música?
Com toda certeza, eu já via que Deus estava me chamando para alguma coisa. Porque assim, quando a gente começou, cantar junto com eles era prazeroso demais, era alegre, era um momento feliz, os ensaios eram maravilhosos e são até hoje. A gente ainda tem um quarteto, nós ainda temos o quarteto. Só que quando eu precisava falar com Deus, precisava ouvir a voz dele, eu colocava uma música e parava tudo que eu tava fazendo e simplesmente ouvia aquela música. Até que chegou um momento que nenhuma daquelas músicas, de certa forma, dizia aquilo que eu queria dizer. Então eu comecei a dizer com as minhas próprias palavras. Então foi quando eu comecei realmente a compor. Uma noite eu tava chorando muito e de repente eu comecei a cantar e não tinha nenhuma música que se encaixava, até que de repente eu comecei a cantar uma música específica que não existia. Eu só comecei a falar com Deus através da música e eu levantei na mesma hora para poder começar a escrever, e foi a primeira música que eu escrevi, no caso.
Quando você começa a cantar, ainda jovem, você fala que era tímido, não sabia, estava se descobrindo. A música te ajudou a vencer essa parte da timidez também? Porque hoje você está aqui dando uma entrevista para o rádio, cantando, e assim, flui, tá tranquilo. Essa música vem trabalhando essa questão com você também?
Com toda certeza. Assim, não vou dizer que eu não estou nervoso, eu fico nervoso mesmo.
Mas está administrando bem.
Sim. Na maneira do possível, na medida do possível, eu consigo. Mas eu acho que a música, ela me relaxa, ela me deixa em paz. Quando eu começo a tocar violão, cantar, tocar teclado, cantar ou qualquer coisa, ela me deixa em paz, ela me deixa tranquilo. No momento que eu tô num momento mais turbulento da minha vida, preocupado, eu uso a música para poder, aos poucos, ser conduzido à paz novamente, sabe? Eu escuto as músicas cristãs e elas me fazem não só chorar, elas me fazem ouvir profundamente a voz de Deus para mim e falar assim: calma, filho, eu tô aqui, não precisa se preocupar, você pode ficar tranquilo, você pode relaxar. Às vezes eu escuto música instrumental até para ler, na verdade. Então, me ajuda a ter atenção, me ajuda a ter paz, me ajuda a ter tranquilidade, me ajuda a realmente adorar a Deus.
Você falou de conduzir, te ajuda a conduzir de volta para um lugar de paz, assim, mas você também serve como instrumento para conduzir outras pessoas, né? Para este lugar de paz aí.
Sim, eu gosto da parte de ser usado por Deus como um instrumento, porque nem sempre a música vai ser algo que eu tô querendo dizer para Deus apenas. Ela vai ser, na maioria das vezes, algo que outras pessoas também estão querendo dizer e não sabem como dizer. E às vezes a letra entra ali como algo que vai conduzir a vida da pessoa e vai trazer a pessoa para aquele momento de intimidade com Deus, sabe?
O Samuel, você depois desse período, ó, vamos ver se eu tô correto, veio conservatório de música.
Certo.
Daí veio eventos, acampamentos, Calebs, e veio toda essa vida. Quando que você parou e falou assim: não é mais só um gosto musical, agora é um ministério? Quanto que foi esse estalo que você teve?
O estalo foi em um evento que eu fui, inclusive o acampamento de carnaval. Ele acontece aqui em Jacareí. E eu estava nesse último, inclusive eu te vi lá.
Ah, eu te vi lá, José. Eu tô falando assim, rapaz, eu conheço de algum
Exato.
Lugar.
Eu te vi lá, você esteve nesse último.
Estive.
Enfim, aí no acampamento de carnaval que eu fui, eu já levava a música como ministério, só que não muito a sério. E aí, já tinha começado a compor algumas músicas, estava participando lá tranquilamente, só que me senti um pouco deslocado, porque, querendo ou não, muitas pessoas da minha igreja não foram. Eu conheço bastante gente, só que demora um tempo para poder conhecer novas pessoas e tudo mais. Estava num momento da minha vida ali difícil com relação à música e outras escolhas. E, de repente, teve um show de talentos. Aí, meu amigo chegou e falou, você deve participar, você tem que participar. E eu não queria. Só que, de tanto ele relutar, eu falei, tá bom, vou me inscrever e vou participar. E aí, eu cantei a música que eu recém havia feito. E as pessoas, assim, emocionadas, chorando e tudo mais, eu percebi, através da emoção deles, que a mesma maneira como a música me tocava, também tocava outras pessoas. Eu não podia mais levar a música só como uma coisa minha. Eu tinha que levar ela aos outros. Eu tinha que, de certa forma, levar o evangelho através dela. Porque tocava o coração das pessoas. As pessoas chegando em mim falando assim, eu amei essa música, onde eu posso ouvir, eu preciso falar com Deus dessa forma. As pessoas chorando e falando assim, me tocou profundamente. E eu pensando, nossa, eu não sabia que a música que eu escrevi, que Deus tinha me usado para que eu pudesse falar com você ou falar com outras pessoas. Então, foi quando eu tive o choque de, eu realmente preciso levar isso adiante. E a partir daquele momento, se tornou um ministério.
Vamos ouvir mais uma?
Pode com ser? Certeza. Inclusive, eu vou tocar a música que eu toquei lá naquele camp.
Legal.
Se existisse alguma chance de eu voltar a ter o meu primeiro amor e não ser o que eu sou, se existisse alguma forma de eu voltar no tempo, me desfazer de todos os meus erros, se eu tivesse um lugar em que eu pudesse descansar e nunca mais chorar. E nessas horas que é difícil ser cristão, nesses momentos em que eu penso em desistir, é nesse instante em que Ele estende a mão, enxuga as minhas lágrimas e diz, meu filho, eu estou aqui. E não precisa mais chorar. Suas lágrimas vou enxugar, te dar lugar pra descansar e te levar pra casa, sua verdadeira casa. Vai sentir a felicidade de morar no céu comigo e lá não haverá mais dor nem morte, tudo se faz novo. Perto de mim é o seu lugar, em que pode se aconchegar e se sentir em casa, sua verdadeira casa, um lugar pra chamar de lá. Nessas horas que é difícil ser cristão, nesses momentos em que eu penso em desistir, é nesse instante em que Ele estende a mão, enxuga as minhas lágrimas e diz, meu filho, eu estou aqui. E não precisa mais chorar. Suas lágrimas vou enxugar, te dar lugar pra descansar e te levar pra casa, sua verdadeira casa. Vai sentir a felicidade de morar no céu comigo, e lá não haverá mais dor nem morte, tudo se faz novo. Perto de mim é o seu lugar, em que pode se aconchegar e se sentir em casa, sua verdadeira casa. Um lugar pra chamar de lá.
Mais uma com o Samuel, daqui a pouco você vai conhecer mais a história do ministério dele e vai ouvir mais músicas depois do intervalo. Não sai daí. Voltei aqui com você depois do nosso intervalo e vamos ganhar presente? Que tal você ganhar agora mesmo o Guia de Estudos Educação Financeira à Luz da Bíblia? Amigo, não ter dívidas é muito bom. E você pode começar o seu 2026, você pode começar ele trazendo para ser o ano da sua mudança. Como é que você, José, mas a gente já está no quinto mês, como é que eu vou? Já era para eu ter começado. Pois é, já era e talvez você não começou. Agora chegou o momento de começar a mudar a sua visão sobre o dinheiro. O brasileiro não sabe ver o dinheiro da forma correta, né? Muitas vezes a gente vê o dinheiro e acha, né, que o dinheiro vai resolver todos os nossos problemas, a gente olha para o dinheiro, acha que pode comprar tudo com ele e acaba fazendo compras, acaba vivendo sem administrar esse dinheiro. O dinheiro é importante? Claro que é. Mas se você não administrar as suas finanças, o que vai acontecer? Vai acontecer o que já está acontecendo, né? Milhares de famílias estão inadimplentes, milhares de famílias estão aí na lista do SPC, do Serasa, de outros birôs, né, bancários por aí. Ou seja, nome sujo não dá para, por exemplo, se você fizer um concurso público e tiver com o nome sujo, você não pode assumir o cargo, né? Você tem uma série de outras questões, por exemplo, quero financiar minha casa, tô com o nome sujo, isso não vai acontecer. Preciso de crédito para começar um negócio, para poder sair dessa situação difícil. Se você for no banco, você não vai conseguir esse crédito. Ou se conseguir, o banco vai colocar taxas de juros absurdas, porque você tem um alto risco já tem um risco no seu nome. E aí, amigo, isso vai virando só uma bola de neve, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né? Os preços têm mudado muito rápido, o nosso dinheiro vai perdendo valor também muito rápido. Hoje você vai no mercado ali com 100 reais, não dá para comprar o que antes você comprava com o mesmo valor. E aí você pensa, então eu tenho que ganhar mais. Também não vai adiantar. Por quê? Se você ganhar mais sem saber administrar o que você ganha hoje, não vai adiantar nada você ganhar mais, porque você também não vai saber administrar esse mais. E aí você vai ficar mais endividado, mais preso e escravo de pagar contas. E aí, meu amigo, eu não sei você, mas eu penso o seguinte: viver só para pagar conta, isso não é a vida que Deus espera que eu tenha e nem a vida que eu quero ter, né? Pô, olha, eu trabalhei o mês todo. Você no seu trabalho, vamos dizer que você trabalha aí num trabalho bem pesado, na agricultura. Trabalhou ali o mês todo, de sol a sol. O mês todinho. Aí chega lá no final do mês, você paga todas as contas, não sobra um real. Tá, você não tem dívida nenhuma, mas também não tem prazer nenhum em trabalhar. Você não vê ali o benefício do suor do seu rosto. Porque no final das contas, você não consegue realizar seus sonhos, não consegue realizar os sonhos da sua família, não consegue ali, quem sabe, fazer uma viagem, passear, ter o seu lazer, né? Conquistar um outro curso para que você, um curso superior ou um curso técnico na sua área, para que você consiga sim ganhar ainda mais e trazer mais benefícios para a sua família. Amigo, sem esse conhecimento que está aqui no Guia Educação Financeira à Luz da Bíblia, você e eu estaremos fadados ao fracasso. E talvez nós já estamos vivendo esse fracasso financeiro. Mas você pode mudar agora mesmo. Sabe qual que é o bom da vida? É que a gente pode mudar a hora que a gente quiser. Ah, Josiel, eu não consigo mudar. Consegue sim. E você pode mudar imediatamente, mandando agora mesmo a palavra dinheiro para o nosso WhatsApp 12981510081. 12981510081. Então, vamos lá. Você vai mandar a palavra dinheiro, vai receber esse material gratuito. Ele tem o passo a passo para você sair das dívidas e não voltar para elas. Inclusive, você vai aprender nesse guia aqui a como controlar aquele ímpeto consumista. Sabe aquele ímpeto? Quero comprar, quero comprar, quero comprar, quero ver tudo comprado, quero comprar. Passou o negócio na televisão, compra. O aplicativo os aplicativos aí que começam com Show e outros mais, Mercado Livre, apitam. Você vê lá e vou comprar. É baratinho, mas é 10 reais ali, 15 reais ali, 50 reais ali. Quando chega no final do mês, você gastou 3 mil e aí você cai para trás, né? E como que eu faço então para isso não acontecer? Dentro e junto com esse material, você vai ganhar de presente bônus uma planilha onde você vai aprender a gerenciar o seu gasto diário. Tá, José, e daí? O que isso vai me ajudar no quê, afinal de contas? Gerindo o seu gasto diário, você vai perceber aonde você está gastando mais e aonde você não deveria estar gastando. Ah, mas não, eu guardo na minha memória. Não guarda nada. É tanto que você não guarda que você está nessa situação que você já está passando dificuldade. Se você guardasse tudo, você não estava aí. Então, meu amigo, o exercício de anotar ajuda demais, primeiro, a se controlar e, segundo, a saber exatamente por onde está vazando, por onde está saindo o dinheiro, onde ele não deveria. Ou você para e anota tudo que você compra, tudo que você tem de despesa, ou você vai continuar enxugando gelo e apagando incêndio. Ou seja, vai ficar no mesmo lugar. Para ter mudança, meu amigo, você precisa ter novas atitudes. E é isso que o Guia Educação Financeira, é isso o que ele propõe para você e para mim. Né? Ele propõe o seguinte para você e para mim: ter controle das nossas finanças, saber exatamente para onde o nosso dinheiro está indo, e esse controle vai mudar a sua vida. Sem esse controle, amigo, você vai continuar sofrendo. Eu tenho nesse instante 190 guias desse aqui. Hoje 190 famílias serão beneficiadas com esse material. Manda já a sua mensagem com a palavra dinheiro para 12981510081. Só mandar a palavra dinheiro para 12981510081. Vai ganhar o guia, o presente bônus, que é a planilha, né? Enquanto isso, a gente escuta mais uma com o nosso querido Samuel.
Essa é uma música que...
Clube da Música.
Fala sobre cristianismo na prática. Às vezes a gente se perde tentando ser perfeito, tentando ser exatamente igual a Deus. Só que não dá pra ser exatamente igual a Deus. Só Deus pode ser Deus. Então é deixar Ele agir através de nós.
Eu traço os passos para mudar e ser aquilo que você quer, na expectativa buscando a perfeição, pesa demais pra mim. Nisso eu me afundo, tentando entender por que que eu sou assim, Senhor. Eu me pergunto aonde eu errei, querendo acertar, Senhor. Eu me questiono sobre quem devo ser pra ser como você. Às vezes caio sabendo que não vou levantar. Às vezes erro sabendo que eu queria errar. Às vezes peço perdão, às vezes não. E às vezes me arrependo sem ser de coração. Às vezes oro apenas por costume, mas esse é sem que eu sou e eu quero que isso mude, porque fico pensando em quão perfeito eu quero ser. Talvez exemplo pros outros um pouco como você, mas é difícil pois tenho que ser moldado. Vejo que eu sou motivo de eu nunca ter mudado, ter te buscado, te encontrado e te deixado, sabendo que eu devia deixar o meu eu de lado. O que você quer mudar que me dói tanto assim? E o que eu realmente quero que você mude em mim? Como você agindo assim? E que cristão eu sou se Cristo não vive em mim, Senhor? Eu me pergunto se aonde eu cheguei ainda dá pra voltar, Senhor. Eu me questiono sobre quem devo ser pra ser como você. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? Eu tenho que deixar, a quem eu tenho que ajudar? O que você faria em meu lugar? O que eu tenho que falar? Talvez eu deva te deixar entrar, pra você mesmo agir em meu lugar. Pergunto se foi meu erro não deixá-lo me guiar, Senhor. Agora eu entendo, não é sobre eu ser você, é sobre mim você viver.
Samuel Rodrigues aqui no Clube da Música. Corre pro YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio, porque a gente ainda tem muita conversa para falar com ele e também muita música boa. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa música que você comentou no primeiro bloco, que veio em um momento assim que você estava desesperado e não encontrava uma música que já existia para você se acalmar, e foi neste momento que você decide, não, vou levantar, vou escrever antes que essa música saia, né, e se perca aí nos meus pensamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você acha que muda dentro do seu coração, na sua vida? E se você tem algum testemunho também para trazer pra gente sobre isso?
Então, quando eu percebi que as palavras que saíam não estavam presentes em nenhuma música e comecei a escrever, eu senti dentro do meu coração que eu estava conseguindo externalizar aquilo que eu sentia da melhor maneira possível. Então, quando se tornou externo o meu sentimento com relação ao que eu estava passando e com relação ao a Deus em si e a como eu estava vivendo a minha vida com Ele, o meu relacionamento com Ele, eu percebi que não existia mais, a partir desse ponto, outra forma de me comunicar com Deus e expressar aquilo que eu sentia a não ser através da música. Então, quando essas músicas, através da música que eu escrevesse. Então, quando eu escrevia alguma coisa, eu pensava, isso aqui pode se tornar uma música. E, nossa, isso daqui poderia se tornar... Porque era algo específico pra mim. Era algo que ia de encontro com o meu coração. Tanto que, em determinado momento, eu percebi... Eu estava escrevendo, e aí veio uma frase na minha cabeça, de uma música que é... Eu já te perdoei. E aí veio na minha cabeça, eu falei, nossa... E aí eu comecei a escrever baseado nessa música... E isso veio, eu vim trazendo isso para os meus amigos também, etc. Até que um dia, por exemplo, na comportagem, um amigo meu virou para mim e falou assim, eu estou com vontade de escrever uma música, só que eu não sei o que eu vou dizer. E eu não sei como externalizar isso e eu queria escrever sobre isso e tudo mais. Eu falei, mas por que você quer escrever ele? Por conta do que eu tô passando. E ele me explicou o que ele estava passando e tudo mais. E sobre o que ele queria escrever, eu falei assim, faz o seguinte, eu vou tocar aqui o violão e você simplesmente escreve tudo que você estiver sentindo. E aí eu e ele compomos uma música juntos, que é a música Amém, que fala sobre os desejos da carne, sobre como vencer esses desejos e tudo mais. E é basicamente uma oração, é pedindo para ser levado para mais próximo de Deus e falando, me leva para perto, é tudo que eu te peço, amém. É uma oração essa música. E queria inclusive mandar um abraço pra ele, provavelmente deve estar ouvindo. Gustavo, tamo junto. E essa música fala muito comigo. Essa música que escrevemos juntos fala muito comigo.
Querido, em 2018 você passou por um período muito difícil. Eu acho que talvez é esse período que você chegou a comentar, né? Um período que você sentiu um afastamento de Deus, você ficou desanimado, assim, com a baixa autoestima, sem vontade de cantar, né? Uhum. Sem vontade de expressar ali. E foi nesse momento que nasceu essa música. É essa música que você tá falando, Lugar Pra Chamar de Lá?
Sim, a música que eu cantei, a terceira música que eu cantei, se eu não me engano, aqui.
Então, aí essa música, como é que foi esse processo? Essa música, ela veio como um forma de desabafo, né? Ou então ela veio como uma forma de oração, um grito de socorro, né? Porque eu pergunto isso, porque muitos dos compositores e cantores que vêm aqui, eu já percebi isso, que grande parte compõe nesse momento, certo? De falar com Deus, um momento de angústia, às vezes um momento de desespero. Era esse momento que você vivia, querido?
Era esse momento que eu vivia, e assim, quando você se vê conversando com Deus e pensando nas dificuldades, pensando no que você está passando, no que você está vivendo, você automaticamente começa a se emocionar. E eu confesso que essa música, especificamente, Lugar Para Chamar de Lar, ela veio nesse momento em que eu chorava. Eu estava sozinho em casa nesse dia e comecei a chorar muito, 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 muito. Porque eu não via em mim vontade de ir à igreja, eu não vi em mim vontade de ir nos eventos. Eu estava para vir em um evento, que era o Acamp Jovem, mas eu olhava e pensava, tá, mais um evento, mais um lugar que eu vou, e quando é que eu vou sentir que o lugar em que eu estou é o meu lar de verdade? Então, por isso que eu pensava, poxa, se houvesse um jeito de a vida ser mais fácil, se existisse de alguma forma um lar para eu chamar, um lugar para eu chamar de lá. E aí foi quando eu comecei a pensar em tudo isso e pensar no céu, que é onde é o nosso verdadeiro lar. E aí eu olhei e pensei, sabe, o verdadeiro lar é quando eu estiver finalmente no céu. Eu preciso me reencontrar com Deus, eu preciso me aproximar dele novamente, porque só quando eu estiver cara a cara com ele eu vou poder falar, poxa, valeu a pena toda a espera e todo o sufoco que eu passei, toda a dificuldade, sabe? Então foi quando eu comecei a me reaproximar. Essa música especificamente, ela me ajudou a me reaproximar dele. Porque quando eu olhei, eu pensei, poxa, eu tô afastado por quê? Sendo que a minha casa, o meu verdadeiro lar, é ao lado de Cristo. Então por que que eu tô afastado dele? Por que eu tô afastado de casa?
eu tenho um contato muito forte com... Eu sou um cara muito caseiro e eu tenho um contato muito forte com a minha casa. Eu sinto paz e tranquilidade quando eu tô em casa. Eu sou eu mesmo, de verdade. Então, pra mim, a palavra casa, lá, especificamente, é muito aconchegante. Então, quando eu percebi que Cristo poderia ser meu lar, foi quando eu me reconectei com Ele. E aí eu voltei a estar na igreja de verdade, porque eu estava simplesmente indo à igreja. Eu não estava vivendo o evangelho na minha vida, no meu dia a dia.
Querido, e antes da gente ir para fechar, porque o nosso tempo já está acabando, depois de ouvir o que você falou, o que você deixaria de mensagem para alguém que está se sentindo exatamente como você se sentiu? Uma mensagem curta, assim. O que você deixaria de mensagem para animar alguém a confiar em Deus como você confiou?
Eu diria que a pessoa... Bom, vou falar quase que direcionado aqui para a câmera. Se você tem dificuldade de se encontrar e de encontrar um lar, encontrar a sua verdadeira casa, encontrar-se na sua própria vida, a melhor coisa que você pode fazer é ir para os braços de alguém que está sempre do seu lado, porque esse verdadeiramente te conhece, que é Deus. Se Ele está sempre do seu lado, não tem por que você não correr para os braços dEle. Amém. O mais rápido possível.
Amém. Meu querido, muito obrigado pela sua presença, tá? O meu desejo para você é que você possa ser uma luz menor que indica para uma luz maior, que é Jesus. Amém. Que Ele abençoe seu ministério, sua vida, sua família. A gente vai ficando por aqui, né, Lari? Mas dá tempo de quê?
De mais música?
Bora lá.
Ah, rapidinho, claro. Só lembrar o pessoal das suas redes sociais.
Isso.
Lembrar o pessoal das redes sociais é eusamuel.rodrigues no Instagram. Através do Instagram você consegue falar comigo de todas as formas possíveis. WhatsApp, Threads, Facebook, enfim, da maneira como quiser.
Muito bom. Então a gente volta amanhã, José Almar.
Exatamente, se Deus quiser.
E você continua aí com Samuel aqui no Clube da Música.
Tchau.
Coisas carnais, se tão bem me faz, se tanto satisfaz, eu rogo, imploro, só quero me livrar, ajoelho, eu oro, peço que venha me ajudar. Essa vida não se leva a nada, e a passagem nesse mundo é só por um instante. Sei que me entende, sei que me compreende. Não sei pra onde ir, e os meus planos só me levam às coisas daqui. Tu sabes bem como sou ingrato a ti. Me leva pra perto, é o que eu te peço, amém. Perdoa meus erros, sou tão fraco que não posso nem fugir dos meus erros sem ti, sem ti. As batalhas que eu travo só o Senhor conhece. Os medos que me vêm atacar todos os dias, só Tu tens a chave do meu coração. Só Tu sabes como cuidar de mim. Nessa vida não se leva a nada, e
E a passagem nesse mundo é só por um instante. Sei que me entende, sei que me compreende. Não sei pra onde ir, e os meus planos só me levam às coisas daqui. Tu sabes bem como sou ingrato a ti. Me leva pra perto, é o que eu te peço, amém. Perdoa meus erros, sou tão fraco que não posso nem fugir dos meus erros. Sem ti, me leva pra perto, é o que eu te peço, amém. Perdoa meus erros, sou tão fraco que não posso nem fugir dos meus erros. Sem ti, sem ti. Que eu te peço.